é o Pedro. É o Pedro, é o Pedro. É o Pedro, é o Pedro. É o Pedro.
Chegamos, hein? Chegamos nesse clima. Aqui está o GE Flamengo para você que se liga no GE, o podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro, e no clima. No clima de Pedro, sem se queixar, dois gols de Pedro ontem, definindo a vitória do Flamengo em cima do Grêmio no Maracanã. O Flamengo voltou a vencer o time do Luiz Felipe Scolari, tinha feito 4-0 em Porto Alegre, agora 2-0 no Rio de Janeiro. Um agregado, se a minha conta está certa, num 6-0. É o Flamengo semifinalista que agora tem pela frente o Atlético Paranaense. Então eu tô aqui hoje, sou o Igor Rodrigues, para conversar com a galera, hein? Tá, galera? Hoje aqui eu nunca vi a casa tão cheia para falar aqui do Flamengo no nosso episódio 170. Vou começar com a torcida hoje, hein? Vou começar com o torcedor, já que tem classificação, já que tá todo mundo animado, empolgado. Arthur Mullenberg, representante do torcedor do Flamengo no projeto A Voz da Torcida. Arthur, entretenimento feito, o Flamengo passou sem sustos. Como é que foi a noite de Arthur Mullenberg? Mais uma noite de classificação do Flamengo. Seja bem-vindo.
Bom dia, Igor. Bom dia, galera que está aqui com a gente, galera que está ouvindo. Como você disse, Igor, entretenimento completo, né? O Flamengo mantendo sua fama de grande produtor de conteúdo, fez o possível e o impossível para transformar um jogo que esportivamente valia muito pouco numa atração digna da nossa atenção. Teve problema com a justiça, teve briga para ver se tinha gente na arquibancada ou não tinha. No final, cara, a gente teve aí, como você falou, um resultado de 6-0 no agregado, classificação justíssima para a semifinal da Copa do Brasil. E agora é só esperar os alemães chegar aí para a gente ir para a tetra da Copa do Brasil, o grande objetivo.
Só esperar os alemães, então, o Flamengo na sequência da Copa do Brasil. Arthur Mullenberg, daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais, hein, do jogo. Primeiro, agora, a gente está nas curtinhas, porque a gente tem um trio aqui também para trazer informação, opinião, começando a gerar nossos setoristas. Caia Mota, Caizinho, ó, bom ter você de volta. Veio no último, estava com saudade, gostou, agora voltou. Caia, qual que é o seu destaque inicial na nossa primeira curtinha?
É aquilo que eu te falei já, estilo Belmarque. Se me chamar, eu vou. Ao som que furta cor, isso aí não tem segredo. Minha curtinha agora, eu preciso ser justo, né, como eu procuro ser ao longo da minha vida e da minha carreira, com o senhor Thiago Maia, né? Eu que falei tanto aqui na segunda-feira que ele não me encantava, não me convencia ainda, sempre, obviamente, um bom jogador, mas que não justificava os elogios rasgados. Ontem, sim, ele fez uma atuação que merece todos os elogios, desfilou em campo, para mim, o melhor, juntamente com o Everton Ribeiro, mas eu ainda acho que o Thiago foi o mais consistente ao longo dos 90. Só cabe a discussão se ele foi melhor do que vinha sendo por atuar como primeiro volante ou não. Acho que ele fica muito mais confortável, principalmente na questão do domínio de espaço ali como primeiro volante, mas foi realmente uma atuação, principalmente no primeiro tempo ali, onde foi um jogo bem borocochô, bem arrastado, e ele foi, pô, ali, entrou numa pegada absurda, marcando muito, saindo muito, dando dinamismo, quando era possível arrancava. Enfim, Thiago Maia, para mim, ontem, o melhor em campo, com certa folga, e eu precisava vir falar isso, meu primeiro comentário tinha que ser esse, por justiça, né?
Não, eu lembrei de você ontem, durante o jogo, né? Não por implicância nem nada, não, mas é porque a gente vai discutir exatamente em cima disso. O debate é esse. Será que rendeu porque jogou de primeiro? Será que já vinha rendendo mais ou menos o que rendeu? A gente vai aqui falar muito de Thiago Maia, galera, inclusive, mandando muita mensagem sobre o Thiago Maia. Fred Huber, setorista do Flamengo também. A gente ontem viu no Maracanã, Fred, um jogo que parecia truncado num certo momento, mas que teve um Pedro decisivo. Pedro desencantou contra o Palmeiras e agora voltou a ser letal.
Pois é, Igor. Um abraço a você, Caí, Arthur, todo mundo que está acompanhando a gente. O jogo começou a ser num tom esquisito, né? O Grêmio, mesmo estando com esse 4-0 atrás, com um nervosismo danado, o Borja e o Rodrigo Caio se estapeando desde o início do jogo, muito esquisito. Mas, assim, destaque, esse, como o Caí falou, aí do Thiago Maia e do Everton Ribeiro, concordo com ele. Pô, muito bom o Everton para o Flamengo. O Everton Ribeiro está voltando num nível bem alto. Pedro, pô, importantíssimo para ele voltar a fazer dois gols. E outra que não é novidade, que o Mateuzinho, achei que foi muito bem também. Ele está pedindo passagem há algum tempo e vai ficar cada vez mais difícil para o Isla manter essa posição dele.
É, o chileno vai ter que dobrar, né? Vai ter que dobrar a intensidade, porque o Mateuzinho realmente ontem jogou uma bola de gente grande. É outro que vai ser tema de debate aqui. Jorge Natan, para a gente terminar, é o nosso time de futsal, nossa escalação de futsal. Aqui,
gente, tanta gente que eu nem vi o Natan, nem falei com o Natan. Fala,
rapaz, tá vendo aí, tá vendo? Assim, a gente está vivendo um Mundial de Futsal, né? O Brasil está lá no Mundial, tentando mais uma vez um título, e a gente está aqui com a escalação de futsal. Jorge Natan, ó, o Caê destacou o Thiago Maia, o nosso querido Fred Huber falou do Pedro, destacou o Mateuzinho, o Arthur Mullenberg destacou o entretenimento. Qual que é o seu destaque para essa classificação do Flamengo, meu caro?
Salve, galera. Primeiro, queria dizer, né, que questão de futsal aí, vocês que já jogaram bola comigo, acho que só o Arthur daqui não jogou bola comigo, é melhor me retirar, né? Se for para jogar futsal, vou atrapalhar, vou mais do que vou ajudar.
Vai pro banco!
Pois é, o Caê já me xingou bastante jogando bola. Mas enfim. Ah,
que coisa, que novidade o Caê reclamando de jogar futebol.
Mas falando aí.
Aposentei do Flamengo, faz tempo, cara.
Flamengo sim que jogou muito bem, cara. Eu vou destacar então o Everton Ribeiro, né? Foi eleito o melhor jogador aí, recebeu o troféu lá oficial da Conmebol. É, mais uma boa atuação. Quase fez um gol, né? Acabou sobrando pro Pedro fazer. E eu, como sou muito fã, assim, declaradamente, do Everton Ribeiro, não poderia deixar de exaltá-lo. Acho que na ausência do Arrascaeta, é ele que vai chamar essa responsabilidade e fazer o time funcionar da melhor forma ali na frente.
É isso e muito mais para você que escuta aqui pelo ge.globo/geflamengo na nossa plataforma, no Spotify ou em qualquer agregador que a gente coloca na nossa resenha. Foi 2-0, 2 gols do Pedro, o Flamengo estava muito bem encaminhado. A gente aprende com o futebol, né, ao longo dos anos, que nunca é fácil e nunca é bom cravar nenhum tipo de classificação no jogo de ida, por mais que o resultado assim indique, mas o Flamengo não deixou a zebra passear, não deixou o Grêmio, né, que é um time muito tradicional em Copas, crescer num segundo jogo, foi tranquilo em questão de resultado, passou mais uma vez sem sofrer gols na Copa do Brasil em uma etapa, né, a fase, ainda não sofreu gol nessa Copa do Brasil o Flamengo. Então, a gente tem tudo isso para debater daqui a pouquinho com muito comentário da galera. Ô, Caê, começar aqui, cara, antes de falar de todos os destaques que vocês trouxeram, que a gente vai passar por cada um deles e mais, tem o Rodrigo Caio também para a gente falar, tem toda a discussão de público que agora tem liminar caindo, a gente tem que falar de Davi Luiz, mas antes, eu só queria falar antes de um assunto que a gente quase não fala aqui, porque a gente realmente gosta de falar de futebol, gosta de falar de bola, mas ontem a arbitragem do senhor Rodolfo Toschi Marques, que é um árbitro FIFA, foi inacreditável, Caê. Você estava no estádio, né? Eu até queria que você trouxesse um pouquinho desse clima do estádio, com volta dos torcedores e tudo mais, pouco mais de 6 mil pessoas lá no Maracanã. Mas só para a gente pegar, coisa curta, do jeito que merece a atuação do Rodolfo Toschi Marques, um falatório, parecia reunião de condomínio dentro de campo, num certo momento, o cara não teve autoridade nenhuma, e me chamou a atenção, espantou, porque é um árbitro FIFA, um cara que tem nome aqui no futebol brasileiro, inacreditável, para os dois lados, travou o jogo, deixou de marcar pênalti, é lamentável, né, para um jogo desse tamanho, um jogo de quartas de final de Copa do Brasil, a gente tem uma arbitragem dessa, Caê.
Acabou que eu acho que foi uma arbitragem que pilhou mais o jogo do que o ambiente, assim, cara, falando de como quem estava no estádio, assim, a gente tinha muito mais uma percepção, pô, tá muito picotado, tá muito gritaria, tá muito empurra-empurra e tudo mais, e menos da questão dos erros, assim, dos erros como, por exemplo, o pênalti lá do Kahneman no Gabriel, erros, enfim, de faltas invertidas, de lance que era para dar cartão e não deu, acho que essa percepção ficou mais para quem viu pela TV, assim, até pelos replays, enfim, pelas análises serem mais precisas. Mas no estádio ficou meio que um jogo enjoado, arrastado, assim, cara. Toda hora era gritaria, o Rafinha reclamando o tempo inteiro, o Borja também brigando o tempo inteiro, também alguns atletas do Flamengo também sempre dando peitado, o Gabriel no final ali dando faniquito e tudo mais. Então foi muito mais assim a gente não tinha muito a noção no estádio do quão ruim tinha sido a arbitragem, mas nesse sentido mesmo de deixar mesmo o jogo muito picotado e pilhado. Nesse sentido, sim, a gente conseguia ver ali. Mas acho que a atmosfera estava tão preocupada assim, com a volta do estádio, a volta da torcida. O pessoal estava tão preocupado em desfrutar do momento ali que eu não senti muito aquele frisson contra o árbitro ali no ambiente, entendeu? Foi uma coisa que passou meio que batida. Até porque era um confronto já decidido, não tinha tensão em cima do jogo. Então acho que a percepção do tanto que foi ruim, quem viu pela TV teve até mais. A gente ali via que era mesmo um jogo, um árbitro sem autoridade, sem se impor, que era toda hora jogador caído no chão, e aí vinha outro, dava peitada, e o Borja pra lá, o Rafinha pra cá, o Gabriel pro outro lado, o Renê no final também, sei lá o quê. Então foi meio que isso, assim, cara, virou meio que uma bagunça, né?
É, virou terra de ninguém. Me lembrou quando eu morava em Juiz de Fora ainda, o Caê, lá no condomínio Solar dos Andradas. Você que é de Juiz de Fora, pode passar lá pra dar oi pra minha família. A Sônia era síndica lá, não sei se ainda um beijo pra Sônia. A reunião de condomínio do meu prédio era um inferno. Tava igual o campo do Maracanã ontem, que o Rodolfo Toschi Marques estava totalmente perdido em campo. Mais em questão de pilhar, concordo contigo, do que erros cruciais, como foi o erro do pênalti não marcado no campo, do Kahneman no Gabriel, e também no VAR, né? Do VAR não chamar e interpretar ali que não foi um erro claro. Enfim, tem coisas que não dá para entender. Mas vamos começar aqui a colocar a nossa ordem das coisas no lugar correto. Vamos falar de futebol. Vamos falar de campo, vamos aproveitar o torcedor que sempre manda para a gente aqui a sua mensagem. O Daniel vai ser o primeiro contemplado aqui no nosso episódio 170. Fala comigo.
Aqui é o Daniel falando de Brasília. E, cara, o que o Mateuzinho jogou hoje foi uma barbaridade, pô. Esse moleque tem que ser titular agora. Não tem chance mais pro Isla, não tem como bancar mais o cara, não. É Mateuzinho pra já. Mas se teve uma coisa que foi mais emocionante que o Mateuzinho nesse jogo, foi a falta do Andréas, pô. Quando a bola foi na direção do gol, eu quase me borrei.
Olha, segura. Segura, meu garoto. Se borra não, que dá problema. E agora falta, né, o meu querido Arthur Mullenberg, antes a gente falar do Mateuzinho em si. Quando o Andréas foi pra bola, eu falei, cara, se esse cara faz agora, ele ganha estátua, ele vai ser canonizado, enfim. Mas é, o torcedor tá esperando a falta, né? O moleque sai esse ano, esse gol de falta.
Cara, eu também achei que o moleque ia fazer o gol, sabia? Tive essa impressão, porque a gente tá muito carente de um gol de falta, né? Mas tudo indica que essa honra, esse grande momento rubro-negro, vai ficar pro pé do Davi Luiz. Porque, pô, o cara bateu certo, mas bateu fraco. De qualquer maneira, cara, o gol de falta do Flamengo vai sair, não tem como não sair. Porque, pô, é muito tempo sem a bola ir lá dentro, né? E a gente tá vendo que, pô, times menos qualificados têm conseguido fazer gol de falta. Tá chegando o nosso. Eu acho que vai ser com o Davi Luiz, não vai ser com o Andréas.
E só de passar da barreira já, o nosso querido Daniel quase se borrou, tá, é complicado. Um abraço.
Justificado.
Eu também acho. Vê assim de perto do banheiro, cara, que é sempre uma tranquilidade para você não ter problemas maiores durante uma partida de futebol. Um abraço, pessoal de Brasília, hein? Muito flamenguista em Brasília que ouve a gente aqui no GE Flamengo. Ô Fred Huber, foi você que destacou aqui o Mateuzinho, então eu queria trazer essa discussão. Me parece cada vez mais natural que o Mateus vai ser o titular do Flamengo. Eu não sei nem se a palavra é titular mais, né? Porque a gente está vivendo uma época, principalmente com o Renato, de uma rotação muito grande, né? O Flamengo ontem, inclusive, aproveitou para rodar o seu elenco num jogo que estava praticamente definido no primeiro jogo, e isso funcionou, né? Mas o Mateus, quando ele vem jogando, a intensidade que ele dá dentro do jogo, né? E ontem, principalmente, a vontade, ele chama a atenção do torcedor. Eu peguei números aqui comparativos do Mateuzinho com o Isla, até para a gente ilustrar um pouquinho aqui o nosso papo. O Mateuzinho foi titular em 4 dos últimos 15 jogos que ele foi relacionado, e o Isla foi titular de 15 dos 15 que ele foi relacionado, né? Ou ele entrou, o Mateuzinho vai entrando em 11 jogos. Então, só que o Mateus tem até mais jogos, são 39 jogos o Mateuzinho na temporada, contra 25 do Isa, que é um jogador que às vezes sente um problema físico, fica claro, também vai para a seleção chilena.
Titular, né? Mas pontuar isso, né?
Assim, porque a diferença, né, o Caê, é que a gente, eu também não estou gostando de falar titular, né? Porque o Matheus tem mais jogos, só que o Isa tem mais minutos.
Não, mas eu acho que fica claro que o titular é o Isa. A partir do momento que em todos os jogos que o Isa foi relacionado, ele foi titular. Né?
Sim, não, eu concordo. E aí a questão que o torcedor levanta, principalmente em cima do jogo de ontem, né? Pelo que foi o Matheus no jogo de ontem, um dos melhores em campo, é se essa questão tem que ser invertida, né? O Caê foi muito bem, o titular é o Isa. Isso vai se inverter, deveria se inverter, o Fred Huber, pelo que está apresentando o Matheus e pelo que está apresentando o Isla nos últimos jogos?
Eu acho que por produção o Matheuzinho está merecendo a escolha para os principais jogos. Assim, a gente conhece o estilo do Renato, né? Um cara que não vai abandonar o Isla, assim, não vai chegar de uma hora para outra e deixar ele em segundo plano. Mas, até porque, sim, o Matheuzinho tem algumas deficiências ainda, um cara que não está com uma formação completa, já tem alguns vacilos na defesa, mas tem produzido mais que o Isla e parece que está até mais motivado que o Isla, enfim. Mas eu não acredito que, como o Caio falou, assim, tá claro que na cabeça do Renato, por enquanto, o titular é o chileno, mas em algum momento talvez o Mateuzinho consiga deixar o Isla como opção e ele ser o escolhido para esses principais jogos, como, por exemplo, o do Barcelona, da Libertadores.
E tem toda a questão física, né, Natan? Porque o Mateuzinho tem 21 anos e o Isla tem 33. É, jogos de mais intensidade, talvez o Isla sinta um pouco mais. É, para você também, o Mateus hoje está nessa produtividade, está acima do Isla?
Cara, eu acho que um dos grandes méritos aí desse time na era Renato é justamente você ver a intensidade de todo mundo, né? Dificilmente você vê um jogo em que mais de um jogador esteja produzindo abaixo, né? Ou esteja mais naquele marasmo. Uma questão de postura mesmo, que muito se comentava na época do Rogério Ceni. E eu acho que o único cara que geralmente está numa rotação um pouquinho abaixo, e aí é próprio dele também, é o próprio Isla, cara. Mesmo quando ele joga bem, não compromete, eu acho que ele tem uma intensidade um pouco abaixo dos demais ali. E o Mateuzinho é totalmente contrário, assim. O Mateuzinho tem uma vitalidade, além da juventude ali, tem uma força física muito grande. Cara, eu já peço, assim, mais chances, pelo menos mais minutos pro Mateuzinho há algum tempo. Eu acho que, nesse momento, ele merece, sim, ter pelo menos a chance de ser testado aí como titular em alguma partida, né? É, não só quando o Isla tá fora pela seleção, mas falar, Mateuzinho, o teu esforço pode ser recompensado. Eu acho que o Flamengo tem muito a ganhar com o Mateuzinho. Não que o Flamengo tenha um grande problema com o Isla na lateral direita, tá? Eu acho que o Mateuzinho tá pedindo passagem.
Eu já falei algumas vezes, Caê, que para mim, quando o torcedor do Flamengo lá atrás cobrava elenco para mim é o que tá tendo agora. É ter tanto o Mateus quanto o Isla. Acho que, na minha visão, o Mateuzinho hoje deveria estar nesse time ideal do Flamengo por intensidade, por rotação. Mas é muito importante ter o Isla, cara. O Isla é muito útil como experiência em um certo ponto. Acho que às vezes ele exagera até nesse ponto e a experiência fica um pouquinho de lado. Mas elenco, para mim, é isso. É você ter o Mateus e o Isla, os dois em condição de jogo.
Eu acho que há sempre uma predisposição em ser um pouco mais benevolente, assim, ou até empolgado com quem é a prata da casa, assim, né, cara? Eu acho que o Mateuzinho vem mesmo de grandíssimas atuações. Ontem, realmente, pô, tava pilhado, tomou um pré-treino reforçado ali antes do jogo, tava com uma disposição.
Dois jogos de sustagem, Caê, todo dia de manhã.
Cataflanco ula-ula. Tava voando no primeiro tempo, mas, cara, eu ainda peso muito algumas questões, assim, principalmente em jogos de Libertadores e decisivos, como como experiência, assim, cara. Eu acho que chega em alguns momentos onde não dá para ignorar o fato do Isla ser um cara com muita rodagem aí em eliminatórias, Copa América, Europa, tudo mais. Então, assim, a gente costuma observar muito as questões ali, principalmente nas participações ofensivas, né? Por mais que o Isla realmente até vacile bastante defensivamente, assim, mas eu acho que no ponto de vista de equilíbrio, de consistência em jogos grandes, assim, eu ainda começaria mesmo com o Isla, assim. Eu acho que isso ainda pesa, mas é uma disputa totalmente aberta, assim. Eu acho que tanto a lateral direita quanto a segundo homem de meio campo ali, cara, eu acho que é meio que indiferente quem começar. Eu acho que tanto o Isla quanto o Mateuzinho, até mesmo o próprio Rodinei, que vem abaixo, mas também não é também esse jogador horroroso que o pessoal fala, como ali com o Diego, Thiago Maia e Andreas, acho que são duas posições que vai dar para mexer bastante, assim, vai dar para administrar muito bem a questão do desgaste ali, mas acho que em jogos tipo 27 de novembro, Flamengo e alguém, Palmeiras ou Atlético, Montevidéu, vai começar o jogo? Começa com o Isla. Tenho quase 100% de certeza que essa é a posição do Renato e acho que por tudo que envolve faz sentido, entendeu? Vi o Isla em alguns, muitos jogos com o Renato, rendendo bastante, assim. Eu lembro agora aqui do jogo contra o Sport, ele para mim foi o melhor em campo, jogou demais, assim, e tal. Só que eu acho que, assim, como são dois jogadores muito equilibrados nesse sentido, e aí isso aí eu acho que até beneficia o Mateuzinho por ser mais jovem, por ser prato da casa e tal. Eu acho que numa disputa empatada, a torcida vai sempre abraçar o Mateuzinho por ser da casa e tudo mais. Até faz total sentido isso, né?
Mas e tem também, né, Caê, o recorte recente, né? Porque o Isla vem daquela expulsão no primeiro jogo contra o Grêmio, que eu acho que pesou muito nessa análise, né? Foi uma expulsão boba, né, Caê?
E fez um jogo muito ruim no sábado, no domingo também, contra o Palmeiras, né? Foi aquele jogo que a gente falou que, porque nem devia jogar, porque ele vem de um voo gigantesco ali, da Colômbia pro Rio e tal, mas
tudo mais, né? Vai passou por um monte de lugar, mas enfim, essa discussão...
Basicamente é isso, cara, assim... O que eu acho é só que não precisa ter algumas narrativas que eu vejo muito em rede social, principalmente, que é assim, pô, meu irmão, para exaltar o Mateuzinho tem que esculhambar o Isla, para exaltar o Thiago tem que esculhambar o Diego, para exaltar fulano, fulano. Não, cara, assim, eu acho que são posições ali onde há um equilíbrio muito bom e num nível muito bom. Então, para mim, se o Renato jogar pro alto e falar quem pegar primeiro joga, tanto o Isla quanto o Mateuzinho, tanto o Diego quanto o Thiago Maia, quanto o Andrés e tal, quem pegar e começar jogando, o time está bem servido. Acho que a leitura deve ser essa.
E o Renato, galera, pô, continua dando show de gestão de elenco. Nesse sentido aí do Isla, por exemplo, quem sabe que não é o momento de deixar o cara sozinho em casa sem jogar. Tem que botar ele com o grupo, participar. Mesmo cansado, ele vai ter algo a contribuir. A experiência dele sempre vai ajudar, principalmente nesses jogos internacionais.
Ô Igor, tem uma historinha de bastidor sobre o Davi Luiz. Você assistiu o jogo lá do Palmeiras, né? Que o Caio comentou aí que o Isla não foi bem. Ele comentou, depois do jogo, ele encontrou com o Mateuzinho e elogiou muito o Mateuzinho para ele. Para ele, Davi Luiz, foi o Mateuzinho que mudou o jogo para o Flamengo naquela partida.
Bom, hein, cara? Legal saber disso, porque o Davi, por mais que tenha chegado agora aí nesse elenco, ainda nem estreou, né? Tá preparado, já tá regularizado, tá à disposição do Renato, não para a Copa do Brasil, porque não chegou no período de inscrição, mas vai ser um dos líderes desse elenco, né? Pela bagagem que tem, pela experiência que tem, imagino o quanto que vale para o Matheus palavras do Davi Luiz, que realmente o Matheuzinho está jogando muita bola. Acho que essa disputa vai ser cada vez mais acirrada. E hoje, para mim também, Matheuzinho está um pé na frente. O Caio falou de uma outra disputa em aberto, né, logo no seu destaque inicial, do Thiago Maia, né? Porque a gente falou muito do Thiago Maia no último episódio aqui, Natan. E a gente realmente ontem viu um Thiago Maia até mais dono do espaço que ele estava ocupando em campo. Assim, eu sou um cara que defendo o que o Thiago Maia fez nos outros jogos, né? O jogo contra o Santos em especial. Mas ontem, o Thiago Maia parecia mais confortável ainda. Deu aquela qualidade que ele consegue dar. Não sei se a dupla Thiago Maia e Andreas, eu ainda senti falta do Arão, né? Naquele equilíbrio que o Arão tem defensivo, com a saída, com qualidade.
Deixa eu dar só uma cornetada no Davi Luiz aqui.
Posso? Claro.
Pô, Davi, o Matheuzinho entrou aos 30 do segundo tempo, porra. Davi também tá de brincadeira, né, mesmo? Porra.
Olha lá.
Eu parei pra ver.
Ontem, ó. É o ruído dos comentaristas.
Aí entra
dizendo que o cara não viu o jogo.
Ô, Caio, é algum tipo de perseguição do Caio ao Davi? Porque já falou que ele tá ficando calvo no último episódio. Falou da calvície, que eu lembro. E agora, né, o cara viu 15 minutos do Matheus e pra ele o melhor. Eu achei também.
Tá? Mas mudou o jogo em 15 minutos, tava 2-1 já, pô.
Caio tá aí trabalhando pra desmistificar Davi Luiz.
E nesse meio, Natan?
Não, isso aí é mais ele.
Nesse meio de Thiago Maia, de Andreas, dessa ausência ontem, por exemplo, do Willianão. Como é que você viu o jogo do Thiago, né? Como é que... viu o jogo de saída do Flamengo, né? Dessa transição de defesa para o ataque com essa dupla que foi novidade.
Pois é, né, cara? Eu acho que, assim, o Thiago também aproveitou tanto sua chance que ele meio que ofuscou um pouco o Andrés ontem, né? Não que o Andrés tenha jogado mal, mas o Thiago tomou conta do meio de campo que o Andrés acabou ficando em segundo plano ali. Também o Grêmio não foi um time que deu tanto trabalho assim, mas até na saída de bola o Thiago Maia trabalhou mais do que o Andrés e também na hora ali da desconstrução, né, na destruição das jogadas adversárias. Enfim, Thiago Maia vem mostrando muito potencial sempre que ele entra. A gente conversou aí semana passada que muita gente elogia demais. Enfim, eu acho também acontece muito a empolgação com o reforço que está ali. Às vezes quem está no banco é sempre quem é o melhor, né? Ainda mais tratando de Diego, que é a galera que é a torcida do Flamengo, é um cara que a torcida do Flamengo ainda tem um pouco de implicância, né? Mas eu acho que, assim, tá pedindo passagem também, né? A gente não consegue olhar e enxergar exatamente qual é a formação que o Renato Gaúcho tem, pegando esse caso que o Caio falou, né? Dia 27 de novembro lá, final da Libertadores, que o Flamengo há de estar lá. Quem o Renato Gaúcho escalaria? Seria Arão e mais um. E aí não tem muita clareza ainda se seria o Diego estando disponível, se ele jogaria, se jogaria o André, se jogaria o Thiago Maia. Hoje, nesse momento, eu enxergo o Thiago Maia acima desses dois. Nessa coisa de um pode fazer o primeiro homem, outro pode fazer o segundo homem, justamente por essa versatilidade do Thiago, que mesmo jogando, na teoria, como primeiro homem ontem, ele ajudou mais na saída de bola, mais na construção, até mesmo na pressão da saída de bola adversária. Enfim, acho que é um grande nome que o Flamengo tem, seja no banco, seja titular, à disposição. E o Renato vai ter que trabalhar. Talvez seja a parte mais indefinida do time, seja justamente esse companheiro do Arão ali.
E tem números, né? Pra gente ilustrar isso aqui, o pessoal do Footstats, sempre tô ligado aqui lá no Twitter, um abraço pra rapaziada que faz um trabalho belíssimo. Ontem ilustra muito que foi o jogo do Thiago Maia, cara. Thiago Maia foi o maior ladrão de bolas do Flamengo no jogo, né? Da partida inteira, e o segundo maior passador da equipe. Foram 5 desarmes, 54 passes certos. E se você pegar o mapa de calor, eu não consigo mostrar um mapa de calor por áudio, mas você confia em mim, que o cara estava presente praticamente em todos os lugares do campo, concentrado ali na faixa central, obviamente, mas participou do jogo em tudo que é lado, tudo que é lugar, tanto na saída quanto na destruição. Então, para o Thiago Maia foi um jogo importante para mostrar para o Renato que ele é um cara que está afim, né? Que é um cara que está ali na briga, que não é só mais um na briga, e também vejo um pouquinho à frente até do Andrés, que chegou agora aí no Flamengo. Deixa eu só chamar aqui mais um torcedor antes de eu passar a bola para vocês de novo, porque tem torcida falando do Thiago Maia. Raíra, solta aí para gente.
Fala, Igor, parabéns pelo podcast, tô sempre escutando vocês, mandar aqui só pra avisar que Thiago Maia joga demais, não tem como, dono no meio de campo, salve aí pra todo mundo, Luiz Penido aqui de Campo Grande, Rio de Janeiro, abraço!
Luiz Penido, que não é o Peridão, o Peridaço, mas também é um querido que tá ouvindo sempre a gente aqui, obrigado pela moral. E aí, Fred Uber, eu vi não só o Luiz, mas em rede social ontem, que é o nosso termômetro, ontem até teve torcida, né? A gente pode ver que a torcedor também estava empolgado com o Thiago Maia em certo momento, mas nas redes sociais, o nome do Thiago Maia ontem foi muito falado, muito bem falado, de torcedor que há muito tempo vem elogiando, né? O Thiago vai conquistando aos poucos, aí também o torcedor do Flamengo.
É, jogou muito bem, né? Foi importante que ele jogou bem também nessa função de primeiro. Eu achava que ele já vinha jogando muito bem quando entrava ali a maioria das vezes no lugar do Diego, enfim, de quem... junto com o Arão, achei que ele também jogou muito bem. E para mim, de todos os volantes, ele é o que tem assim, mais sede de roubar a bola, é o cara que se destaca mais nisso. O Arão é um cara muito efetivo, um cara que produz muito com o time, talvez seja até, tem muito mais encaixe ali, né, com saída de bola. Eu acho que até se o Renato quiser pensar numa dupla, Arão e Thiago Maia, eu acho que eles podem se dar muito bem. Ganharia, além da qualidade técnica do Thiago Maia, acho que essa questão dele ser o cara que tem mais sede, mais qualidade para roubar a bola, o cara mais forte, o cara que chuta bem de fora da área, acho que ele consegue produzir bastante para o time.
Ô, Caio, deixa eu dar uma provocada aqui, cara. É, provocada no debate, tá? A gente está falando aqui do Thiago, que foi muito bem.
Pedindo a boca para provocar.
Eu tô danado hoje, hein? Eu tô safado. É o caso do Andreas, cara. É, pode, a gente, cara, fala que...
lançar essa frase no podcast. Hoje eu tô safado.
É cataflã com o quê? Com Ula Ula? Eu não gostei do cataflã com Ula Ula aqui. Eu tô safado. Hoje eu tô mais safado. Vocês não estão vendo, mas eu estou aqui até em pé nesse momento, porque o Andreas, cara, a gente tem muita coisa positiva a falar do Andreas tecnicamente, né? Um cara que tem entendimento de jogo, e essa frase, entendimento de jogo, a gente pode usar para vários jogadores desse time do Flamengo, desse elenco do Flamengo. Mas você não viu o Andreas ontem um pouquinho, parece que fora de lugar, cara? Eu não sei se o Andreas, se ele, no jogo que estava acontecendo ontem, pelo modo como o jogo se apresentou, do Flamengo não ter que propor tanto jogo assim, que já estava resolvido. Eu achei que o Andreas estava um pouquinho deslocado. Não a ponto de eu falar que ele fez um jogo ruim. Mas eu acho que um jogo tímido, discreto, que eu, pelo menos, não espero dele, Caê.
Não, acho que o próprio Andreas está ainda encontrando seu espaço em campo, né? Ali como segundo volante, por mais que ele tivesse já um histórico de atuar assim no United e outros clubes, aí até o Natan pode falar com muito mais propriedade, mas tudo passa muito pela forma como as equipes jogam, né? A forma como o Flamengo joga, esse segundo volante... ele tem que ser muito combativo, assim. Ele não precisa ser o da bunda no chão, como a gente falou no último episódio, assim, que deixa esse papel muito mais para o Arão, ou para o primeiro, que seja o Arão, o Thiago Maia, ou o Pires, que o Paulinho tanto pede também na equipe. Mas o Andreas ainda está encontrando seu espaço dentro de campo ali, cara. A gente, como pontuou, ele não vai ser o cara que vai sair indo para a porrada, indo para dar um combate mais violento no bom sentido, assim. Então ele precisa entender muito bem como que ele vai encontrar atalhos dentro de campo, tudo mais, assim, como que ele vai se posicionar, como que ele vai avançar ou não. O Ben tá concordando aqui, como que ele vai avançar ou não, muito mais pela participação dele sem a bola, porque com a bola ele tem muita qualidade, o passe longo dele é brincadeira, ele inverte o jogo, ele acha os companheiros com muita facilidade. Mas é muito essa questão sem a bola. Eu até falei aqui no último episódio que eu acho que ele tem uma leitura muito boa para corte de linha de passe, mas isso não é suficiente, assim, vai ter momentos, né, onde ele vai ter que sim ir pro tranco, ir pro combate mais físico e tudo mais, e até mesmo questão de estrutura física, ele parece não ter ser tão moldado para isso. Então, acho que carece isso, carece de tempo para que ele encontre o espaço dele ali. Até por isso, acho que nessa disputa ali, o Thiago Maia larga na frente. Eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse. Difícil é porque não tem muito tempo para treino mais, para ajustar isso. Mas um Flamengo com 3 jogos adiados e, enfim, tá, calendário estranguladíssimo, mas que o Renato conseguisse abolir um pouco isso de primeiro e segundo. Se ele conseguisse ajustar que o Thiago Maia e o Arão tivessem uma sintonia de que ambos fossem primeiros e segundos de acordo com esse equilíbrio entre eles, seria perfeito, porque o Arão também, quando era segundo, era um segundo volante muito bom, com uma participação ofensiva muito boa, funciona perfeitamente como primeiro. Acho que aí fica até desleal a disputa, porque o Arão é muito importante e está muito bem adaptado a essa engrenagem ali de saída de bola 3 e tudo mais, e de combate. Mas eu acho que se por acaso o Renato conseguir fazer esse ajuste para que o Thiago Maia e o Arão sejam híbridos, para usar a palavra aí, eu acho que seria perfeito para o Flamengo.
E o balanço, né? Esse balanço, né? Se os dois conseguirem fazer isso, é mais fácil se for o Thiago Maia e o William Arão no primeiro momento. E não é corneta nenhuma no Andrés Pereira. Acabou de chegar, é natural que o Andrés esteja buscando espaço. Ontem eu achei ele um pouquinho deslocado dentro de campo, né? Não fez falta.
Um jogo mais pesado também,
foi,
né, Igor?
Não foi isso, Arthur? Passa um pouco por isso?
Eu acho que tem a característica do jogo, o jogo que o Grêmio foi jogar lá, aquele futebol da fronteira, meu irmão. Muito chutão, muito jogo físico. Eu acho que ele, por ser mais levinho, fica meio prejudicado nesse jogo. E o Thiago aparece mais. Jogo de porrada. Agora, ele tem qualidade, a gente já viu. Ontem ele não brilhou tanto, mas acabou de chegar, terceiro jogo do cara. Eu acho que não tá cedo para fazer julgamentos. E a briga, como já foi dito aqui várias vezes por todos nós, cara, a briga por essa posição ali no meio, cara, já que o Arão é titular, é Diego, Thiago Maia e o Andrés. Eles vão ter que se decidir para ver quem vai ser o cara que vai levar essa titularidade ou não. Ou se vai ser uma coisa fluida mesmo, entrando a cada momento que a gente tiver melhor. Acho que nisso daí eu estou super tranquilo em relação ao Renato, cara, porque eu vejo que ele está conseguindo aproveitar o melhor de cada jogador.
Só para pontuar aqui, claro, sobre esse tema, assim, que assim, a gente falou também aqui muitas vezes da questão do Diego como primeiro volante na época do Rogério, né? Que o Diego também não tem essa característica tão combativa para ser primeiro, mas na época do Rogério, na época do Domi até, e do Mister principalmente, era um Flamengo que tinha uma característica de posse de bola muito bem definida, né, cara? Era um time onde raramente ele não teria muito a posse de bola no campo de ataque. Então, esse primeiro volante ou segundo volante, ele tem que combater muito menos um adversário que está sendo impositivo. Acho que esse do Renato, que nem sempre é tão dominante com a bola, assim, muitas vezes vai para a trocação, para aquela porradaria franca mesmo ali, se expõe também. Aí eu acho que esse papel do primeiro e do segundo volante precisa ser um cara um pouco mais combativo. Acho que se fosse um Flamengo de pouco tempo atrás, onde quase sempre tinha 70% de posse de bola, a maioria da parte do jogo, 60 e poucos por cento, ficaria até mais fácil para que o Andreas se adaptasse, porque ele ia ter muito mais a bola no pé e ia ter que marcar muito menos. Para esse Flamengo que é mais de trocação, eu acho que exige mais um segundo volante com mais pegada.
Só pegar esse gancho aí rapidinho, Paulinho. Inclusive, claro, também que o Arthur tinha comentado que poderia ser alguma coisa mais fluida. É uma mentalidade também que o Renato acho que deveria ter e que o próprio Andrés vem de uma realidade em que quando você tem mais opções no elenco, você pode adaptar e não ter exatamente um dono da posição, né? Jogar de acordo com o que o jogo pede. A gente vê, por exemplo, os melhores elencos do mundo, assim, se você pegar o Manchester City do Guardiola, por exemplo, que é um cara que tem esse elenco com, sei lá, 3 jogadores para uma mesma posição, ele escolhe de acordo com o adversário. E aí pode ser na Champions, pode ser na Premier League, ele vai lá e fala, pô, hoje encaixa mais o Rodri, hoje encaixa mais o Fernandinho, entendeu? Então acho que o Renato Gaúcho tem que comemorar, ter essas opções todas, e escolher justamente de acordo com o jogo. É o que o Arthur falou. Ah, o jogo contra o Grêmio, os caras vão vir para bater, ou vão vir para disputar todas as bolas. A gente não vai conseguir sair jogando com aquela fluidez. Ah, o Andrés não vai conseguir jogar hoje, bota outro cara. Eu acho que o Renato tem que comemorar, poder ter tantas opções assim, e saber justamente, ah, esse jogo pede mais esse cara.
Não, e ao mesmo Renato tempo dá ritmo, né?
200 milhões.
Merece, o bicho tá merecendo. Começou bem demais, melhor início de trabalho da história de um treinador do Flamengo, né? Ontem ele chegou a essa marca também, o Renato, e é um Andrés Pereira que também ontem, na minha visão, também o Renato quer dar mais minutos, né? É natural, tá chegando agora, quer dar ritmo pro jogador, por mais que não fosse o jogo para ele. Por mais que não fosse, o jogo não se apresentou para o Andreas ontem, por isso que ficou um pouco mais deslocado. Agora, Fred Uber, aproveitando para falar de uma novidade na escalação ontem, né, uma novidade muito comemorada, que é o Rodrigo Caio, cara. E eu vejo muita gente, né, quando a gente passa para falar do jogo, a gente quase deixa o Rodrigo Caio mais para o final, porque o Rodrigo Caio é tão discreto, né? É uma descrição, assim, é uma segurança, que até ontem fez a gente esquecer que ele estava fora desde o dia 25 de julho, né? Que foi o último jogo do Rodrigo Caio, naquele 5-1 do Flamengo contra o São Paulo. Aí ele vinha com muitos problemas no joelho, o Flamengo preparou, resolveu só voltar com o Rodrigo em setembro. Qual foi a análise, o panorama em cima do Rodrigo Caio?
Pô, acho que a palavra que você falou é essa, perfeita, segurança, né? A confiança que eu acho que ele transmite também para o time é muito, muito diferente. Foi legal que ele voltou num ritmo e sem se poupar ali, brigando com o Borja o tempo inteiro. Acho que ele fez uma ótima partida, principalmente para quem está tanto tempo sem jogar. Ele sofreu muito nesse período aí, porque ele falou, até deu entrevista na partida, porque pouca gente sabe que ele sofreu nesse período. Muito importante para o Flamengo ter um zagueiro desse tipo de quilate, assim, dessa confiança nesse momento da temporada. E tomara que ele consiga ficar longe dos problemas, né? Que seja só que esse tempo que ele ficou tenha sido suficiente para ele zerar esses problemas todos e conseguir ter uma sequência ali. Quem sabe muito em breve com o Davi Luiz, que aí, como a gente tinha falado nos últimos episódios, é o QI altíssimo, né, no sistema defensivo do Flamengo.
É a partir de sair.
O primeiro lance, o Rodrigo Caio. Eu nem tinha olhado para o campo. Eu olho para o campo, ele já está jogado no chão ali com a mão na cabeça. Eu falei, não é possível.
Foi tenso.
Deu até 30 segundos de jogo aquilo ali. Eu falei, não.
Cara, eu nunca vi. O Rodrigo Caio talvez seja o jogador que mais apareceu com a cabeça no chão na história do futebol mundial. Porque toda hora, cara, o Rodrigo Caio realmente está jogado. É um cara que se doa para cara. Foi esse lance, Caio, e o lance do Thiago Maia no segundo tempo, cara, que ele ficou caído no gramado. Aí todo mundo já veio com a lesão dele, com a lesão grave lá atrás, ele ficou um tempo fora, mas os dois passaram, ao que tudo indica, bem tranquilos. Números aqui para ilustrar o quanto que o Rodrigo Caio perdeu tanto tempo, né? Não teve sequência ainda na temporada por problemas físicos. Ontem foi o 17º jogo do Rodrigo Caio aí na temporada de 2021. O Gustavo Henrique, por exemplo, né, tem 25. O Léo Pereira tem 19. Se a comparação for com o Willian, um dos titulares, assim como o Rodrigo Caio...
Mas tu pegou consultoria com o Valmir? Tá cheio de número hoje, pô.
Mas você viu como é que são números que agregam ao debate?
Só dá pra comparar o Rodrigo Caio com o Renate, cara, número de jogos.
Tá, Arthur, eu faço a cama com os números e vocês constroem todo o argumento de vocês. Eu tô aqui apenas para mediar esse debate, porque o Rodrigo Caio ontem foi uma segurança, e até o Gustavo Henrique fica mais tranquilo, né, Arthur? O Gustavo Henrique tá bem, hein?
A gente, pô, tem que elogiar aqui, tá pra ele, cara. Inclusive, já que você tá pra gente deitar nesses números aí, Igor, eu tenho curiosidade de saber os números do René, que era outro machucadinho que voltava ontem.
Você quer os números de jogos do René na temporada, é isso?
Não, tem números de prevenir, né, na partida.
Aí fugiu do script.
Não, são 16 jogos. Ontem ele fez o seu jogo de número 16. Ele tem 3 jogos na Copa do Brasil. Gente, eu tô preparado.
Eu quero saber eu aqui pelo Flamengo, na história, quantos jogos.
Eu pego de calça curta o nosso numerólogo aí.
Nada, quantos, rapaz, jogos? Jogamos uma casca de banana e o cara é porra.
É a minutagem.
E também isso aqui é demais, né? A minutagem, cara. E o Everton com mais espaço no campo, né, Caê? Porque a gente, por muito tempo no Flamengo, a gente viu, quando tá todo mundo à disposição, principalmente, viu o Everton mais caído para um lado, né? Vindo um pouquinho para o meio. Mas ontem, em vários momentos, o Everton Ribeiro estava completamente livre em campo, com a liberdade ali de atuar tanto pela direita, tanto na construção central. Acho que ele ontem estava à vontade, né? Estava à vontade dentro do jogo, sobre liderar um time tecnicamente ali no meio-campo. E é esse Everton que a gente quer ver, né? No time do Flamengo, na seleção brasileira também. Acho que resgatou a confiança na última passagem agora, na rodada tripla. Enfim, foi o Everton que a gente está mais acostumado, ou estava mais acostumado, Caê.
Gostei muito da atuação dele, mesmo no primeiro tempo, quando as coisas não funcionaram muito bem. Ele conseguiu participar bastante do jogo, principalmente muito com o Mateuzinho ali, fazendo ali aquele toque-passa com o Mateuzinho, aquele 1-2 com o Mateuzinho, então ele participou bastante. Até queria falar aqui da distribuição da equipe em campo, não favoreceu muito os meio-campistas, nem o Andreas, nem o Ribeiro, porque eu não entendi por que o Renato pediu que o Vitinho atuasse quase que como centroavante ali. A gente via várias vezes na saída de bola o Vitinho espetado lá, quase que dentro da área ali, enquanto o Gabriel abria muito de um lado e o Michel do outro. Eu acho que isso também atrapalhou o Vitinho, que é importante pontuar, não teve uma atuação ontem. A gente que eu elogio bastante ele, quando joga mal a gente tem que falar também. Achei o Vitinho ontem fora da partida, muito por esse posicionamento, mas também nas vezes em que ele teve a bola, ele não conseguiu dar sequência, não teve uma boa noite tecnicamente. Mas falando do Ribeiro, ele participou do jogo mesmo quando o jogo estava arrastado, e acho que a entrada do Pedro facilitou muito para que ele se destacasse mais no finalzinho, tanto que ele dá o passe para o Pedro no lance da bicicleta e depois tem aquela tabela. Achei que o Gabriel não ficou na área em momento algum, e aí ficou meio que esse buraco ali, faltou um pouco da referência para esses homens de meio campo servirem. Então acho que isso atrapalhou o Vitinho, imagino eu, espero que tenha sido por orientação do Renato que o Vitinho ocupasse aquele espaço, mas não deu certo. Mas quando entra o Pedro como referência e dá essa opção, seja para o pivô, seja para a tabela também, mais próximo ali da chamada, os mais antigos falavam zona do agrião, acho que aquilo favoreceu muito para que o Ribeiro se destacasse ainda mais aí de maneira mais decisiva, né? Ele mesmo sem ser tão decisivo durante 70 minutos, talvez, ele participou muito do jogo, mas foi um jogo muito arrastado, não por ele. A questão foi um jogo meio que muito amarrado, arrastado, enfim, um jogo chato mesmo. Mas quando o Pedro entra e dá essa opção, aí sim ele faz o que ele estava esperando, a oportunidade, que é ser mais vertical ali naquele, a partir da intermediária ofensiva. Então achei ele muito bem, mas meu voto de melhor em campo foi para o Thiago Maia.
Sim, sim. Não, você abriu aqui falando logo no seu pitaco inicial, falou de falar de agrião agora perto da hora do almoço. Eu adoro agrião, hein? Adoro agrião. Agrião na manteiga, no alho. Ô, Jesus, que daqui a pouco vou almoçar, vou pedir um agrião por aqui. Mas seguindo a nossa
linha... Você cozinha, gente... cara?
Sim, sim. Você vai parar por aí?
Mas você é tipo Rodrigo Hilbert, assim?
Ah, não, né? Nem acho que ninguém é tipo Rodrigo Hilbert, porque aquilo lá, aquilo é um exemplo de homem, né? Faz de tudo. É uma cozinha mais simples. É uma cozinha mais simples.
Qual uma boa receita com agrião?
Qual uma boa receita com agrião? Rabada. Rabada, mas rabada é difícil de fazer. Caê, se você fizer um arroz branco solto, fizer um feijão, né, um bem temperado, chamado no alho, botar uma carne, um agriãozinho com a batata, não tem erro, não tem erro.
Mas então, aí é só você botar fazer areia, se tu botar areia, não tem erro, pô, não é um agrião. Botar
na areia?
Arroz, feijão, bife, batata, se tu botar areia, você come. É o prato perfeito, pô. Arroz,
não,
feijão,
mas falta que batata. Tá fazendo uma grande atuação no Michael, pra gente não falar tanto assim de culinária, né?
Não, então, pô, já falar aqui de rabada com agrião, né? Agrião é bom com rabada, pô.
Já que chamaram, falaram o nome do semideus, eu ouvi.
Por falar em rabada, o Benz, o Ben fez assim ontem, agora aqui.
Beleza. Esse momento do podcast é o momento
de sensação. Uma rabada aí.
Esse corte do podcast.
Eu acho que a galera já ouve o podcast esperando esse momento que vá fugir do futebol um pouquinho também, né?
Não, óbvio. Todo mundo ouve esperando a rabada do Ben. Então, um beijo pro Ben. Fica bem aí, garoto. E agora, já que eu ouvi o nome de Michael, que é o nosso semideus, o nosso pequeno samurai, o nosso Bruce Lee, vamos chamar mais torcedor, porque a torcida não esquece do segmento Misha.
Fala, xará. O que o Misha hoje alugou um apartamento na cabeça do Rafinha, o Rafinha tremeu. Michael ia pra cima dele, ele tremia, ficava desesperado. Michael é o Messi, o nosso menino prodígio. O cara tá impecável, ele tá esplendoroso, tá esplêndido. Eu não sei mais o que fazer, eu tô tomando minha água tônica e boa noite.
Arthur Lemberg, a água tônica tava em
alta. Ainda bem que ele avisou, né, Igor, que tava tomando água tônica, ninguém ia perceber. Aliás, parabéns pro seu xará aí pelo riquíssimo vocabulário. Esplêndido é uma palavra muito bonita que a gente ouve pouco no rádio brasileiro, isso é legal.
Mas o Michael ontem, cara, um abraço para Igor Leonardo.
A gente ouve pouco o rádio brasileiro, né? Então, quanto mais
esplêndido. Cara, e o nosso querido Michael ontem não precisou, né? Nem decidir, não precisou ser o demônio da Tasmânia que ele vencendo, mas mesmo assim, ele realmente incomodou, entortou o Rafinha numa jogada ali dentro da área pela esquerda, depois bateu uma bola na trave, enfim, foi um Michael que, né, quando a gente falava muito um tempo, Arthur, ou ele jogava bem, né, fazia uma boa partida daquele jeito dele, ou ele sumia, não jogava nada, errava tudo. Ontem não, ontem ele fez uma partida, para mim, honesta, sem ser espetacular, sem ser esplêndido, mas também sem ser ruim.
É, jogador perigoso que, pô, chamou atenção, tirou o Grêmio, teve que prestar atenção nele, o Rafinha ficou preso mesmo. Eu acho que ele tá, cara, cada vez mais confiante. É a mesma coisa que tá acontecendo com o Everton Ribeiro. Cara, é a confiança que o Renato passa para esses caras, é algo que não dá nem para calcular. E o Micha, hoje em dia, é uma realidade, cara. É como aquele lance que o Natan falou na última edição do programa. Ele acreditou no que a gente estava falando nas arquibancadas, nas redes sociais, incorporou isso, e o poder da autossugestão é muito forte. Ele está se comportando como um craque muito importante para o time do Flamengo.
Aí ontem apareceram algumas perguntas, meu querido Fred Uber, sobre o Bruno Henrique. Como é que está a situação do Bruno Henrique? A gente tem algum tipo de atualização? Porque o Bruno Henrique joga na faixa que ocupou e ocupa o Michael, né? Então, como é que está o Bruno Henrique? Só para essa questão de elenco e para sanar a dúvida de vários que me mandaram mensagem.
É, essa lesão dele na coxa foi uma lesão considerada grave. Ele já está começando a fazer a preparação física. E agora vamos ver quando ele vai poder voltar. Até o Caê tinha, se não me engano, foi o Caê que postou, tinha uma informação sobre o Bruno em relação a Libertadores, né, Caê?
É, então, o Flamengo está preparando o Bruno para quarta-feira. Ele foi uma lesão bem grave ali, foi grau 3. Então, até por isso a demora, a gente viu o Bruno no início da semana fazendo atividades no campo, mas ainda bem ali, quase que infantil, né? Levanta a perna devagarzinho, passa por uma barreira, passa por outra e tal, mas o clube trabalha com a possibilidade dele voltar contra o Barcelona quarta-feira, o que já é mais improvável para o Felipe e para o Arrascaeta. Assim, acho que esses dois aí só fica mais para o jogo da volta. E eu também senti ontem, perguntei em coletiva ao Renato sobre o Davi, pela resposta dele, eu acho que ele vai segurar um pouco o Davi. Assim, ele ressaltou o fato do Davi não atuar desde maio, então disse que por mais que ele estivesse treinando a parte física, então o condicionamento ali, a parte pulmonar, de repente ele está até bem, mas está a toda uma estrutura muscular ali que ele precisa reforçar para evitar a lesão. Assim. Então a leitura que eu fiz da resposta do Renato foi de que o Davi deve ficar ainda mais um tempo aí se condicionando.
Só para a gente colocar a data certinho para você que está escutando, o Flamengo, a quarta-feira que o Flamengo, que o Caê se refere, é a próxima mesmo, dia 22 de setembro, no Maracanã, o jogo de ida, Flamengo e Barcelona, pela semifinal da Libertadores, e a outra quarta-feira, que é o jogo da volta, dia 29 de setembro, no Monumental de Barcelona. Vamos partir aqui para o último assunto do jogo.
Aproveitando aqui, Igor, já que é uma pergunta que a gente recebe 500 vezes no Twitter. Dias 20 e 27, as semifinais contra o Atlético Paranaense, pelo menos é o previsto pela CBF.
Perfeito, Caio, perfeito. Ótimo dado, ótima entrada aqui para falar isso, porque realmente a galera fica perguntando e tem que perguntar mesmo, porque é mais uma semifinal desse time do Flamengo do Renato. E a gente vai indo para o nosso último assunto aqui de campo, de jogo, porque é um assunto, e depois a gente tem dois assuntos aqui extra-campo também para a gente matar nosso episódio 170. De campo ainda, o Jorge Natan. Tem o Gabriel, né? O Gabigol. Porque o Gabigol, quando passa sem marcar, já é uma manchete, né? O bicho faz gol tudo que é jeito, quase tudo que é jogo. Ontem, a gente viu que o Gabigol estava nervoso num certo momento do jogo ali, tinha uma bola para fora uma hora, ficou realmente muito, muito chateado em algum momento do jogo. Mas eu vejo o Gabriel inquieto, às vezes com ele, quando vai substituído, ele não quer sair. E vejo muita gente problematizar isso, assim, que o Gabriel sai, às vezes o cara fechada. Cara, eu acho isso super normal. Acho que isso é super normal, porque é um cara competitivo, que é incomodado, inquieto. Se fica nisso aí, naquilo ali do jogador chatão, como o Renato Gaúcho trata com muita naturalidade na coletiva depois dos jogos, eu acho que isso aí é totalmente tranquilo, cara. E para mim só fala bem do Gabriel. Só fala bem do cara que quer estar em campo, do cara que quer aumentar os seus números, que são espetaculares, desde que chegou no Flamengo. Você não acha que a galera tem uma tendência e uma predisposição a criticar ou a tentar pegar coisinhas do Gabriel para potencializar, assim, para arrumar um problema? Eu não vejo problema nisso, cara.
Pois é, cara. Olha só, enquanto você falava, eu recorri aqui ao dicionário para falar sobre uma situação. O que é notícia, segundo o dicionário? Informação a respeito de acontecimento ou mudança recente. Novidade. O que o Gabriel faz de dizer que não quer sair, etc. Cara, isso não é novidade, então isso não é notícia, assim, entendeu? Acho que a galera está se apegando muito nisso também. Acho que também vejo como positivo. O Renato Gaúcho já tratou disso em coletiva, tratou da melhor forma possível, falou que ele era o chatão e acabou. E eu acho que, se for perguntado mais uma vez, vai sempre responder da mesma forma. Ontem ele estava num jogo quente, poderia arriscar uma expulsão ali, sabe-se lá qual seria a reação do juiz, perdeu o cara aí na semifinal, enfim. Também não vejo mais isso como algo a ser destacado. Ah, o Gabriel saiu reclamando. Ah, o Gabriel não gostou de ser substituído. Cara, é a personalidade do cara. É a torcida do Flamengo que idolatra o Gabriel, idolatra não só os gols dele, mas também todo o pacote. Inclusive, esse cara que é reclamão, é chato com o adversário, é chato com o juiz, e às vezes é chato até com o próprio treinador, né? Não quer sair. Então, cara, encaro isso com a maior naturalidade possível. E acredito que também dentro do próprio elenco, e até o mesmo treinador que tem um trabalho, entre aspas, recente, também já está levando isso na naturalidade, cara. O Gabigol, para mim, vai ser notícia negativa o dia que ele ficar 10 jogos sem fazer gol, quando ele é expulso de forma irresponsável. Enfim, de resto, eu vejo totalmente como da personalidade desse cara, que é um ídolo, e o ídolo também tem uma personalidade forte.
Pessoal, enche o saco do Gabriel, Arthur?
Ah, enche porque ele é notícia, cara. Mas eu, por exemplo, e acho que compartilho a opinião de muita gente na torcida, eu aplaudo o cara ser fominha como ele é. Eu aplaudo essa qualidade de ser chatão, de querer estar em todas, de brigar. Inclusive, o grande momento dele ontem no jogo foi bater boca com o Filipão, pô. Eu acho que o Ali faz parte. Ele é um grande entertainer. E que ele continue assim, brigando por tudo, reclamando de tudo, sempre saindo puto para ir para o banco. Centroavante bom é desse jeito.
Caio Mota, ontem a gente teve torcida, a gente vai encerrando aqui primeiro essa parte do jogo em si. Então, o Flamengo que fez 2-0 foi superior mais uma vez. O Flamengo que tem aí bem a favor do seu retrospecto, né? Agora em mata-mata, não só na Copa do Brasil nessa temporada, porque vocês estão gostando tanto de números aqui, né? Vocês são os meus traídas favoritos. A gente tem vários números para falar em cima disso, porque o Flamengo é o primeiro time a chegar às semifinais da Copa do Brasil sem sofrer nenhum gol desde 1989, dado do pessoal do Footstats aqui. Em 89 foi a primeira edição do torneio, foi o Grêmio que chegou na semi sem ser vazado. Depois disso, mais ninguém. Então é mais história desse time do Flamengo, desse time do Renato. E ontem teve toda a questão da torcida. A gente já falou do clima um pouquinho, Caio, do que teve, o que aconteceu no Maracanã, mas como agora a gente vai para um assunto que envolve público, queria só, antes de entrar na notícia em si, te perguntar como que foi de protocolo, né? Como que foi cumprido o protocolo? A gente sabe que tinha uma capacidade até maior, né? Podia receber mais torcedores o Maracanã, mas teve um pouquinho mais de 6 mil, se eu estiver enganado, você me corrige. E como funcionou a entrada? Teve algum tipo de problema? Teve aglomeração? Teve torcedor sem máscara, enfim, cara, pela televisão a gente consegue ver algumas coisas, mas queria o seu relato de dentro do estádio do Maracanã.
Então, a gente teve mais acesso mesmo, pode falar do nosso protocolo, né? Tipo, que a gente teve que apresentar tanto o exame quanto a carteirinha de vacinação para entrar, deixar lá até uma cópia com o pessoal da SERJ, que é a nossa associação e tudo mais. O isolamento das ruas ao redor do Maracanã, como era feito em grandes jogos, funcionou bem, só que eu acho que o trânsito acabou ficando um pouco estrangulado, mas isso aí faz parte, né? Só que naquelas ruas ali na Avenida Maracanã, perto do estádio, na Aureco Rabelo, Pereira, Parará, funcionou bem. A aglomeração teve nos bares da região, mas aí é uma coisa que a gente sabe que já é rotineira. A gente precisa entender o que está dentro do protocolo da partida, né? Que a partir desse isolamento das ruas, assim, se aglomeraram no Bar do Chico, na Vanhagem, onde quer que seja também, assim, chega um ponto onde esse controle não é mais responsabilidade do evento. Sobre protocolos em si, cara, eu prefiro sempre esperar a voz de quem é de direito, né? De quem vai avaliar isso aí e tudo mais. A gente viu muita gente sem máscara, muita gente no setor norte ali aglomerado, era uma coisa que, assim, que vai acontecer. Então, assim, por mais que se tenha uma conduta aí de educativa e tudo mais, acho que tá dentro do pacote. Não que eu concorde, não que eu discorde, acho que, assim, eu tô relatando o fato. Acho que, por exemplo, quarta que vem que vão ser 50% de público. Eu acho muito difícil que 35% desses 50 não fiquem juntos na Norte. É uma coisa até intuitiva, histórica do clube. Então, são coisas que têm que ser pesadas e avaliadas. Então, assim, a gente ouve rebatidas sempre, mas tá testado, mas tá com exame, qual o risco disso, o risco daquilo. Teve gente ontem que disse que dos 15 mil do jogo contra do Atlético na Libertadores, que ficaram bem aglomerados, de acordo com o monitoramento, apenas 17, eu acho, testaram positivo no período de 15 dias. Enfim, é evento teste, né, cara? Acho que o teste vale para a execução do protocolo e também para o protocolo. Por isso que eu prefiro sempre esperar as autoridades pertinentes, porque eu não sou especialista nisso, né, cara?
Então fica difícil. O que eu posso falar que eu vi ali e que me chamou mais a atenção mesmo foi essa questão da Norte, mas que era uma questão totalmente prevista para quem tem um mínimo de entendimento do que é um jogo do Flamengo. Então é que aí passa muito pela o que, que as autoridades vão fazer para tentar minimizar isso, mas que em todo jogo do Flamengo, 90% do público vai se aglomerar na Norte, isso é uma coisa, mesmo quando o Maracanã está em condições normais, você vê ali que está capacidade esgotada e você vê espaços vazios na Sul, na Leste, porque todo mundo pula para Norte para ficar ali amontoado. Então, é uma coisa que não é... Eu não estou aqui inventando a roda nem contando nenhuma novidade. Então, acho que isso que precisa ser avaliado, precisa ser analisado. E muita gente tem falando, mas né, no metrô aglomera, no ônibus, no BRT, não sei o quê. A torcida do Flamengo tem que ter a consciência de que ali ela está sendo avaliada, analisada, ela está sendo alvo. Então, se não tiver o mínimo de noção de que nesse primeiro momento, pelo menos, é preciso dar o exemplo, vai acabar jogando contra si próprio. Então, acho que é bom ter isso em mente também.
E tem também, né, Caê, em cima disso, eu te perguntei, aí, o relato você que estava ontem na cobertura do jogo, que aí Fred Uber, à madrugada, já teve a notícia, né, que o STJD derrubou a liminar, permitia público em jogos do Flamengo no Brasileirão, isso na figura do vice-presidente do STJD, o Felipe Bevilacqua. Aconteceu realmente mesmo da madrugada, quase 2 horas da manhã. Então, o que isso significa, né? O Flamengo teria público no domingo, no jogo de domingo não vai ter. Então, a rodada está confirmada e o Flamengo já informou que vai respeitar a decisão e aguardar a realização do conselho. É isso, Fred?
Exatamente. Agora não tem o que fazer, não vai tentar outra liminar, não vai fazer nenhuma movimentação jurídica. Vai esperar o que os clubes decidirem nessa reunião do dia 28. E agora público, em princípio, só na Libertadores, já que a Conmebol já liberou. E aí os outros jogos do Brasileiro, Copa do Brasil, vamos ter que aguardar aí, após o dia 28, o que vai ser decidido.
Então a gente vai ficar aqui no aguardo, né? Não entrar no mérito de que aí foi bem, protocolo, para quem tem que falar de protocolo, a gente tem que falar de bola e trazer a notícia, informação, que a informação extra-campo é essa, que a liminar está derrubada pelo vice-presidente do STJD. E é para a gente terminar agora, sim, o nosso último momento aqui do podcast. Primeiro, deixa eu colocar aqui o nosso último torcedor de hoje.
Deixa eu só falar uma coisinha aqui, desculpa que eu estava botando bem na cadeirinha aqui. Não, cara, que assim, essa liminar derrubada também, do ponto de vista de mercado, foi uma benção para o Flamengo, né? Porque assim, se ontem que tinha um apelo da volta, foram 6 mil pessoas... Esse jogo de domingo ia dar meia dúzia mais 4 Kombi no Maracanã, né, cara? Quem que ia gastar o custo que tem para um jogo desse, com exame, com tudo? Sendo que o grande jogo mesmo, a grande expectativa, o grande momento vai ser quarta-feira, né? Então tem isso também, assim, acho que o Flamengo acabou talvez dando azar de que fossem 3 jogos consecutivos, então como produto perdia muito do apelo. O jogo de ontem já não tinha apelo nenhum diante do 4-0 na ida, mas por ser a volta... Ainda deu esse público de quase 7 mil presentes, mas domingo a perspectiva era péssima mesmo, era perspectiva de público quase que nulo. Então acaba que para o Flamengo, nesse sentido, nem é tão ruim também esse fato de ter caído a liminar, né? E aí o grande evento mesmo, tanto para o clube, quanto para o torcedor, quanto para evento teste também, sem dúvida é quarta-feira, pelo apelo de uma semifinal de Libertadores, por ser 50%, por ser... Enfim, tudo isso. Então, só para pontuar que para o Flamengo nem é de todo ruim que tenha caído essa liminar.
Ô, Caê Mota, você lembra que você me perguntou no último episódio se eu recebia muito áudio, no mínimo, ousado?
Lembro. Fala aí.
E aí?
Lá vem.
E aí, cara? Não, eu recebi vários.
Depois de falar que estava safado hoje, eu já fiquei com medo agora do que vai vir.
Não, cara. É porque esse áudio, ele me assustou num primeiro momento. Eu falei, quê? Mas depois ele foi fazendo um sentido. Eu vou colocar aqui a galera que vem. Raíra, solta mais um torcedor.
Fala, meu chefe. Buenas noches. Cara, primeiro eu queria dizer que eu não pude assistir o jogo. Tava no hospital com a minha namorada. Ela tava internada. E, cara, simplesmente, nada mais, nada menos que o enfermeiro, meu parceiro, gritou Mengo dentro da emergência, pô. Só isso que aconteceu, só. Eu soube do gol do Pedro porque o cara gritou Mengo, pô. Num jogo que a gente já tava 4-0 em cima dos caras. E o cara gritou Mengo, só pra você ter uma ideia. Eu já sei que o jogo foi um show aí, pô. Não tem jeito. O flamenguista é completamente maluco, pô. Só tem maluco, só surtado. É isso, ainda bem que eu surto. Vambora.
Jorge Natan, primeiro que a namorada esteja bem. Não, é que a namorada esteja bem, é o primeiro ponto, eu não sei o nome. Aqui o torcedor é o Mengo Resenha, um abraço pra rapaziada do Mengo Resenha, que você manda aqui, participe e tudo mais. Que a namorada esteja bem, é o primeiro ponto. O segundo, eu queria saber o nome do hospital pra eu não ir. O enfermeiro não tomou meio do nada.
Pô, o áudio dele só vai ser o quê? Pô.
Cara, eu fiquei assustado, Caí, nesse primeiro momento, mas que esteja tudo bem. E o Flamengo mexendo aí com um plantão médico do hospital, depois me passa aí na DM.
Eu vi o jogo de ontem deitado numa cama com uns 20 fios na minha cabeça. É um exame que você dorme na clínica, cheio de fio na cabeça, para analisarem o seu sono, né? E que eu preciso operar, um desvio de septo, enfim. E só falei para a enfermeira que botar um negócio para gravar só depois de 11h30, que eu só ia dormir depois de 11h30 por causa do jogo. Aproveitando para dar esse bastidor para a galera aí.
Que beleza. Meu Deus do céu, cara. Olha só, eu procurei aqui no Google o que é polissonografia. Polissonografia é um exame do sono. É um teste multiparamétrico utilizado no estudo do sono e de suas variáveis fisiológicas. Aí tem um adendo aqui, Caí. Se você ronca, nós o indicamos. Ó, então, você que tá roncando aí pelo Brasil e ouvindo aqui o que é Flamengo, faça como o Jorge Natan e faça um exame de polissonografia.
Foi o lugar chamado... mais diferente que eu vi o jogo na história. Por e era isso? Perto do Maracanã, inclusive. Então eu ouvi alguém passando, gritando Mengo também, mas aí eu tava no clima também. Como disse um amigo no final do áudio, né? Ainda bem que eu sou.
Mas você dormiu bem no final das contas? Como é que tá seu sono?
Só vou saber daqui a 2 semanas, né? Então,
mas... Pô, que isso? Sim. Mas por que demora tanto, sei, assim, amigo, pra o resultado?
Aí você liga lá pra clínica, depois eu te dou o nome, você pergunta lá pra ele.
Imagina um leão que não é esse homem roncando, cara.
Pelo amor de Deus, demora 2 semanas pra ver o sono dele? O negócio deve ser estridente. Mas eu vou ligar pra clínica e vou acelerar o seu processo, Natan. Ô, Fred Uber, antes, ô, Arthur Mandebeck, você ronca?
Pô, eu ronco a beça, cara. Mas é o seguinte, eu vi o jogo do Flamengo da maneira cristã, família, na televisão, sentado, tomando uma cervejinha. Nada de fio, nada de... nessas confusões clínicas. Foi tudo normal aqui em casa, viu?
Eu só aproveitei a vaga que tinha pra ontem, porque o jogo já tava resolvido, eu sabia que ia ser como ver um filme, assim, entendeu? Não ia ter nervosismo nem nada.
Graças a Deus, cara, que coisa boa esse momento. Esse episódio de hoje tá no mínimo ousado também. Eu falei que eu tava safado, vocês estão todos ousados, dormindo com fio, o outro tava na água tônica, o outro quase se borrou. Grande Pio Ben aí, também na rabada. Tamo junto aqui no nosso episódio 170 pra gente terminar a nossa resenha. Fred Uber! Deve estar subindo agora ou subiu agora aí no ge.globo/Flamengo? Uma matéria do Davi Luiz, você me confidenciou antes qual era o conteúdo e me chamou a atenção que o Davi Luiz, antes de escolher o Flamengo, que é o nosso último tema aqui, né, nosso último pitaco que a gente vai dar sobre o Davi Luiz, que ele teve ligação, estão ligando pro Davi Luiz, hein, teve negócio de Carlo Ancelotti, teve clube do Catar, enfim, teve que dizer não para muitos para escolher o Flamengo e dizer sim, Fred Uber.
Pois é, esse tempo aí que ele ficou sem clube, depois de sair do Arsenal, o telefone do Davi tocou loucamente, entre os clubes aí, Everton, West Ham, Benfica, Lazio, Marseille, Lille, Al Rayyan, e teve essa ligação do Ancelotti, técnico do Real Madrid aí, que a conversa só não avançou mais, porque o Real Madrid tá sem vaga para jogador não comunitário. Se não fosse isso, tinha chance do Davi estar no Real Madrid agora. Só que o Ancelotti não desistiu, em princípio, não desistiu ainda do Davi, não. Emoções aí para as próximas janelas, mas aí o Flamengo entrou na vida do Davi como uma possibilidade boa para ele, né? Ele tem muito na cabeça isso, de que ele quer mudar a imagem que ele tem no Brasil, que ele acha que as pessoas ligam ele muito ao 7-1, ao que aconteceu. Ele quer ser tão vitorioso quando ele foi na Europa, no Brasil, conquistar títulos. E tem um objetivo claro na cabeça, que é disputar a Copa do Mundo ano que vem. Eu acho que para isso ele tem que fazer muito bem o trabalho dele no Flamengo para conseguir voltar. E tá babando, segundo as pessoas ali que a gente conversou, que para chegar nesse Mundial e enfrentar o Chelsea lá na final.
E o clube do Catar, que eu falei, né? É o Al Rayyan do Catar, que é do Laurent Blanc. Laurent Blanc, que é treinador... é conhecidíssimo, né, de seleção francesa, de Paris Saint-Germain. Inclusive, o projeto para o Davi Luiz era ser o embaixador da Copa, né, do Catar, do ano que vem. E tinha um salarinho também, que eu vou te falar, em 87 milhões de reais por 2 anos. Então, o Davi Luiz abriu mão de muita coisa para estar no Flamengo. Inclusive, essa conversa que teve com o Carlo Ancelotti é bem curioso, né? A gente vê o tamanho de mercado que ainda tem o jogador. E teve o Sampaoli também, que chegou aí a Angra conversar com o Davi Luiz, chegou a não desistir, mas não deu certo a proposta do Olympique de Marseille. É um cara que recusou coisa demais para hoje ser jogador do Flamengo, está regularizado. O Caio falou que, pela resposta do Renato, parece que o Renato ainda vai preservar um pouquinho, mas parece fisicamente bem também, porque também se cuidando, é um cara que gosta de se cuidar. Você recebe essas informações, Arthur Mullenberg, como o voz do torcedor mesmo aí de fato, valoriza ainda mais um jogador como ele, do tamanho dele, ter passado por isso tudo, escolher o Flamengo?
Ah, valoriza, logicamente. É claro que a torcida do Flamengo tem certeza absoluta que nós somos o maior time do mundo, mas ver um jogador que abre mão de uma remuneração de menos pressão, né? Que não é a mesma coisa jogar no Al Rayyan, jogar no Flamengo aqui, qualquer Flamengo em bom sucesso, dá tiro, dá morte. Então, o cara, isso valoriza ele. E eu queria completar aí sobre esse medo que a galera ainda relaciona muito o Davi Luiz, aquele jogador do 7-1 fatídico de 2014. Eu queria trazer um dado científico com números embasado em fatos. É o seguinte, são 7 anos desde aquele trágico acontecimento. Em 7 anos, o ser humano troca todos os 30 trilhões de células do corpo. Então, literalmente, Davi Luiz, hoje no Flamengo, é outro jogador. Não tem mais nada daquele cara que estava em campo no Mineirão. Fiquem tranquilos que ele vai brilhar no Mengão.
Tá bom, né? A gente falou de ideologia, falou de culinária, agora biologia, falou de corpo humano, falou de fezes, falou de tudo aqui.
É hora de acabar.
Falou de exame do sono.
É a hora de acabar. Eu acho que eu nunca pensei em gravar algo igual gravei hoje na minha vida. Mas obrigado.
Eu tenho uma resposta mais prática também, Arthur. Quem falar de 7-1 só responde que o Hulk também estava em campo, pô. Então pronto, quem? O Hulk tá aí.
O Hulk? Quem? Não sei quem. Ah, o cara da Marvel?
É o Hulk.
E o Hulk é a invenção da imprensa mineira, pô.
Então, olha, nesse...
Olha que ali... Cuidado, Arthur,
para não cortar esse áudio aí, a gente vai ter 3 duelos aí contra o Galo, né? Diretos por título, aí o Hulk crava.
Vamos sacudir eles, porra, não tem erro, não tem essa de Hulk não, gente. Aqui é Flamengo.
É aspa de Arthur Mullenberg. Depois o podcast é Flamengo, o Arthur Mullenberg que tá comprando a bronca.
Inclusive o Davi e o Hulk foram juntos, subiram junto na base do Vitória, só que o Hulk ainda era Givanildo. Na época a gente não lembra, mas eles eram do mesmo time do Vitória ele, na época da base.
Pré-bomba.
Não, então agora...
Dizem que já era bombudo já.
Sim, rapaz, chegou a hora de acabar. Acabou com a última palavra dita de Marco Assis.
Peraí. Vamos repetir esse último sobe o som de Fred Uber.
Dizem que já era bundudo na base.
Já era bundudo já.
Na base.
Dizem que era bundudo na base. Gente, realmente.
O Paulinho diz água... que é que tá safado, mas é o Fred Uber.
Cara. Que tá saliente. Cara, água tônica ganhou o podcast Jé Flamengo. Assim a gente vai encerrar o nosso papo. Caio, moça, tchau. Eu não quero nem alongar. Tchau, um beijo. Beijo pra você e pro Ben.
Tchau, axé.
Axé. Cataflanco Lalá. Fred Uber, meu bundudo, tamo junto.
Valeu, galera. Até segunda.
Até segunda-feira, Jorge Natan, meu exame do sono. Vai com tudo, garoto. Abraço.
Opa, será que o Fred anda pela redação? Aquele ali é bundudo.
Eu não quero imaginar isso.
O Fred Natan Gomes é bundudo. O Fred Gomes é bundudo desde a base.
Ô, Natan, vai dormir. Tchau.
Valeu, irmão. Eu prometo que os próximos jogos eu vou ver em locais normais, em casa, tomando uma cerveja, beleza?
Por favor, valeu. Tudo bem.
Valeu, galera.
Arthur Mullenberg, tchau pra você.
Valeu, Igão. Valeu, galera. Foi ótimo esse programa mais uma vez. Um beijo pra todo mundo. Domingo é nóis. Segunda-feira a gente se reencontra. Um abraço.
Aí, tá aqui de volta. Valeu demais vocês, todo mundo que ficou aqui ligado com a gente. Um beijo pra Raíra Rondon, nossa produtora, editora, coordenadora, que é obrigado a ouvir essa quantidade de absurdo que a gente fala por mais de uma hora aqui. Dobre o salário de Raíra Rondon. Pode cortar isso, Raíra, e botar nas suas redes sociais. Você merece. E vocês também merecem toda a audiência é sempre gigante, muito alta. Valeu pelos áudios, valeu pelas mensagens. Segunda-feira a gente está junto aqui. Aquele abraço e até a próxima.
Falta, cobrança! Gol! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.